You're with SBS Radio.
A gente conversa agora com o Murilo Araújo Rodrigues, ele que foi o gerente de desenvolvimento de negócios para a América Latina da Escola de Culinária Destra, que foi fechada em Melbourne pelo Tuition Protection Service, o TPS, do governo australiano. Oi, Murilo, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Você fala com a gente de São Paulo, você trabalhava para a escola daí. Explica para a gente um pouco como é que você descobriu a Destra e como é que você fez parte do quadro de funcionários dessa escola.
Sim, estou falando de São Paulo, eu trabalhei para eles por quase 2 anos, fiquei sabendo da oportunidade de trabalho por meio de um anúncio no LinkedIn. Eu já trabalhava no ramo, trabalhava para uma grande instituição internacional de ensino de gastronomia também, que tem inclusive escolas na Austrália, mas estava buscando alguma novidade e a proposta no papel parecia muito interessante. Então, me candidatei, conversei com o gerente ou diretor de marketing, na época que me entrevistou, fez uma ou duas entrevistas comigo, acabou me contratando, assinamos um contrato e comecei a trabalhar.
Essa entrevista foi via Skype? Como é que foi?
Sim, foi via Skype.
E os 2 anos que você falou, quais foram esses anos?
Foi 2018 e começo de 2019.
Então você fez a entrevista, foi aprovado, e por que você achou que era um bom lugar para trabalhar?
Porque o discurso era todo muito legal. O projeto no papel, como eu disse, era de uma escola inovadora, era de um líder visionário, era de um grupo de empresas que todos se complementavam. Então o sales pitch era muito atrativo e oferecia mesmo algo que eu acreditava que, claro, se fosse real, seria uma proposta realmente muito legal, muito inovadora. Então, embarquei nessa, né, acreditando numa ideia, a princípio.
E como gerente de desenvolvimento de negócios para a América Latina, qual que era a sua função? O que que você fazia?
Sim, minha função era vender a ideia de uma escola nova que estava entrando no mercado para, principalmente, agências de intercâmbio. Então, meu papel era mesmo visitar, entrar em contato. Eu tinha já uma boa rede de contatos, né, em função do meu trabalho anterior, que eu já tinha contato com essas agências. Então, a minha ideia era rodar todo o circuito, apresentando, mostrando e signing them on como partners, né, como parceiros que oferecessem ao público final os cursos da Destra.
E quando é que você começou a perceber que as coisas não eram bem como foram vendidas ou passadas no papel, né? Quando é que você começou a ver os primeiros problemas?
Hindsight is 20/20, né? É o que dizem. Então, depois que aconteceu, você olha para trás e fica tudo muito claro. Então, isso acaba sendo um cautionary tale para quem está nesse momento. Mas então, assim, red flags. Coisas que começaram a aparecer como evidências assim sutis de que o prazo para o lançamento do restaurante que eles falavam que ia ter era sempre postergado. As evidências, eu pedi evidência assim, é muito difícil vender uma ideia, me mostra foto das cozinhas, me mostra currículo dos instrutores, me mostra algo mais concreto, me mostra o plano de aulas, né? É o tipo de coisa que eu preciso mostrar aqui, algo visual. E não tinha, tinha sempre aquela coisa, não, a gente está preparando, estamos preparando material para mandar para vocês, e sempre faltava aquilo, então o que eu tinha que acabar vendendo era uma ideia. E um segundo ponto que me parecia muito fishy, assim, e que eu tinha bastante resistência em trabalhar, era que esse diretor de marketing, que era o meu ponto de contato, que era o meu chefe imediato, digamos, batia sempre muito na tecla de que a gente tinha que fazer uma venda, na verdade, do work permit. Não se podia colocar isso por escrito, mas era isso que tinha que se oferecer. E nenhuma instituição séria fala ou bate nisso, né? Então, basicamente, o que eles estavam fazendo era oferecendo de uma forma velada, né, o ponto de entrada para uma imigração, para um trabalho, e falava sempre, e nos orientava a falar sempre que, olha, veja, você pode trabalhar tantas horas, mas nesse ramo especificamente dificilmente se controla, então você pode trabalhar muito mais horas do que o permitido pelo governo, e então fazendo as contas, a conta fecha. Então, o próprio discurso já ficava muito fishy, assim, o discurso de venda, o sales pitch que eles ensinavam a gente a fazer já era meio esquisito. Vendiam, inclusive, chegaram a preparar materiais, que, claro, eles não colocavam a marca, mas ofereceram materiais, mostrando o pathway to permanent residence, usando o skilled occupations list, que a carreira de chef fazia parte dessa lista. Então, mostravam como que, fazendo o curso, depois de tanto tempo, você trabalhava. Então, eles tinham até desenhado isso, mostrando que, ó, esse é o caminho. Então, ofereciam o curso como uma porta de entrada para a imigração, coisa que não se faz, não se pode fazer, e sabiam disso, tanto que nesses materiais não colocavam a marca, né? Nunca se comprometiam com isso, mas orientavam a gente a usar exatamente esse discurso.
Você tem esses materiais?
Preciso ver nos meus arquivos se eu guardei alguma coisa. Acho que no final, com tanto desgosto, acabei deletando muita coisa, mas talvez eu tenha, sim.
A gente também entrevistou um outro ex-funcionário com relação ao pagamento. Você recebia em dia?
Sim, eu ia chegar nesse ponto, que daí, assim, primeiro, a oferta, que era esquisitíssima, e toda a abordagem, né, do produto. E segundo, era a relação profissional, que era, no mínimo, esquisita, a começar pela falta de pontualidade no pagamento do salário, na informalidade. E para mim, aqui, na verdade, era uma relação praticamente informal, eu trabalhando como que um PJ, né? Então, não tinha uma relação trabalhista diretamente comigo. Mas então, assim, na minha relação aqui, começaram a atrasar, nunca eram claros no posicionamento. Ah, quando que vai pagar? Ah, semana que vem, semana que vem, semana que vem. Inventavam mil desculpas para justificar o atraso no salário. Então, isso tudo começou a ficar muito desgastante. Mas só que a estratégia toda deles era de fragmentar a comunicação. Evitavam que a gente entrasse em contato uns com os outros, especialmente eu trabalhando remotamente, né? Acabei sendo levado a acreditar que, na época, o diretor financeiro era um tremendo de um incompetente que não conseguia pagar as contas em dia. Essa era uma das histórias. Uma segunda história era que o dono da escola, o James Sackle, que depois eu fui descobrir que James é um segundo nome que ele usa, que, na verdade, o nome dele é Andrew. Então, eu fiz um pouquinho de pesquisa desse cara, descobri outras histórias que você deve ter descoberto já também, que ele já foi condenado por outras coisas. Mas uma história esse cara me contou também era que o James era muito rico, mas estava com seus bens todos bloqueados por uma disputa judicial com a ex-mulher, alguma coisa assim. Então, sempre havia histórias, histórias justificativas, tentando ganhar mais tempo, tentando nos manter no escuro por mais algum tempo, sempre buying a little more time, né?
Como é que vocês partiram caminhos, né? Como é que foi o fim?
É, chegou num ponto que estava insustentável o nível de estresse de tentar receber e não conseguir, né? Então, eles falavam que tinham feito uma transferência, mas que tinha sido bloqueada. Então, eu me cansei daquilo tudo e falei: chega, não vou mais, né, perder meu tempo com isso. Saí, parei de trabalhar para eles, simplesmente não trabalhei mais, e continuei tentando entrar em contato, cobrar o que me era devido, que era equivalente a dois ou 3 meses de salário, mais comissões que não haviam sido pagas. E ficou por isso mesmo, na verdade. Não tive mais contato, todo mundo me bloqueou. Quem ainda estava por lá acabou saindo. Ficou nisso.
E você saiu, acabou saindo antes da liquidação da escola, né? Antes do governo australiano interferir, alguns meses antes. Você recebeu alguma notificação especial da escola de que eles estavam com problemas, de que eles estavam sendo, que estavam passando por uma auditoria, algo assim?
Não, da escola não. Eu soube por pesquisa minha, por contato com ex-funcionários, que isso estava acontecendo. Então, numa tentativa de evitar maiores danos, né, o que eu fiz foi eu peguei todo o meu mailing de contatos no Brasil, na América Latina, quem mais que eu tivesse, e mandei um e-mail falando, olha, aqui é o Murilo, ex-funcionário dessa escola, gostaria de avisá-los que eles estão passando por um processo de liquidação judicial, mas só que não estão sendo transparentes, não estão comunicando ninguém sobre isso, e ainda estão tentando recrutar mais gente, vender mais cursos, mas saibam que são um barco furado, e mandei. Depois disso, acho que um ou dois dias depois, o próprio James, como CEO, como dono da escola na época, respondeu, mandou esse e-mail para todo o mailing deles, falando, olha, tem um disgruntled ex-employee que tá difamando a gente, que está disseminando calúnias, que na verdade esse processo é algo que a gente já apelou e a gente vai ganhar, é uma questão, é uma tecnicalidade, tentando minimizar isso para se manter e para tentar vender. E daí acho que já era um esforço desesperado para tentar vender um pouquinho mais. Então não sei exatamente qual que era o endgame deles, né? Se tinha uma estratégia muito clara do que fazer ou se era só para tentar enganar mais alguns poucos incautos. Mas então eu soube, eu recebi uma cópia desse e-mail também, fiquei sabendo que eles responderam esse e-mail que eu tinha mandado para todo o mercado. Que daí eles desapareceram, me bloquearam. Eu tentei entrar em contato ou alertar mais gente pelas redes sociais, comentar nas redes sociais, em posts deles, mas eles foram me bloqueando. Eu continuava tentando entrar em contato com eles para ver se eu receberia, mas claro, sabendo já que ou que não havia dinheiro ou que não havia intenção alguma em me pagar o que me era devido. Então, meu objetivo a partir daquele momento foi mesmo, mas era tentar alertar o público.
E Murilo, hoje, como é que você está em termos pessoais, financeiros, emocionais? Você ainda tem esperança de rever esses 2-3 meses de salário?
Não, eu não tenho esperança hoje, não estou ativamente correndo atrás para receber nada no momento. Emocionalmente, a gente supera, né? Gato escaldado tem medo de água fria, o que dizem. Então, acho que lição aprendida, né? Prestar mais atenção nesses red flags, né, que você falou. Então, qualquer coisa esquisita, assim, acho que é um sinal. Qualquer sinal de misleading information, de falta de transparência, é evidência suficiente para ir atrás, para se informar melhor. Acho que nenhuma ideia muito boa no papel sem evidência se basta. E hoje eu não estou mais trabalhando no ramo de educação internacional, então abri a minha própria empresa de serviços de contabilidade aqui no Brasil com a minha sócia. A gente, inclusive, trabalha para muitos representantes de outras instituições de ensino, então o meu contato no mercado me ajudou nesse próximo passo. Então, é nesse momento que eu estou. É uma perda considerável aí, né, do que me era devido. Foi um período muito difícil, na época, lógico, né, 2-3 meses de salário fazem uma tremenda falta, então foi um aperto financeiro, que eu sei que não fui só eu que passei por isso, bastante gente foi afetada. Muita gente se aproveita do sonho, da vontade de gente crédula de ir atrás, de comprar uma ideia. E ok, eu tô aqui em São Paulo, eu tô aqui, tava fazendo meu trabalho, não recebi, encerrei, parei e toquei minha vida. Mas um aluno que acredita, que coloca todas as suas economias em jogo para correr atrás e de repente chegar lá e não é nada daquilo, e a escola fecha, a escola está insolvente. Eu sei que fizeram matrículas, já sabendo dessa situação, e que venderam, e que deve ter gente que chegou aí em Melbourne e falou, opa, e agora, o que eu faço? Então é uma situação muito complicada, acho que é um aprendizado e um alerta.
E em termos de reputação, Murilo, você trabalhou muito tempo, não está mais na área, mas trabalhou muito tempo com educação internacional. A Austrália tem muito orgulho de ser um dos principais destinos de estudantes estrangeiros no mundo inteiro. E, de repente, essa escola, né, e outras também, são várias, né, a gente trabalha na mídia, então tem várias que fecham. Você ficou surpreso de uma escola dessa ter chegado tão longe por tanto tempo, antes do governo interferir e antes da insolvência ser anunciada?
Exatamente por isso. A Austrália é muito famosa por receber, porque tem uma estrutura que facilita, por um lado, e permite que esse fluxo aconteça. Se, de repente, acontece uma ou duas histórias negativas, complicadas, e, enfim, como essa, começar a esperar que o governo comece a colocar impedimentos, possa não ser o caminho ideal. Né? Acho que é um equilíbrio tênue. Então, eu sei que o governo tem os seus controles. Mas quando a intenção é do golpe, independente de qual governo, de qual órgão, de qual instituição...
De qual país.
O golpista vai usar as ferramentas ao seu dispor para aplicar seus golpes. Então, não acho que o problema esteja na estrutura do governo. O governo australiano é um dos mais sérios em relação a controle de fraudes e tudo mais, e toma iniciativas. Às vezes demora um pouco mais do que o ideal, e quem está no meio de uma crise dessas acaba sofrendo, mas não acho que seja culpa do governo australiano ou falta de ação, né? Acho que existem esses mecanismos, tanto que a escola está fechada, tanto que a escola foi encerrada.
Murilo Araújo Rodrigues conversou com a gente sobre a sua experiência trabalhando à distância, né, trabalhando de São Paulo para a escola Adastra de Melbourne, que fechou. Muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado você, um abraço e boa noite, um bom dia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.